Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas e 30 minutos. Estamos começando agora o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. E hoje, quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2019. Nas participações hoje, Mário Silva, Bruno Mendes, William Douglas, Luiz Ferreira e ele, Maurício Costa. Na mesa de áudio, Espíndola. Rafael Espíndola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga como sou mais forte do esporte.
Tô escutando mais do que morcego.
Na Nacional, Nacional.
Saudades do meu negão, pois é. Bom, gente, estamos começando o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional da Amazônia. E vamos às manchetes, os destaques do dia de hoje.
Nacional!
Volante Marcelo Matos volta aos treinamentos. O jogador ficou afastado por 2 anos, se recuperando de lesão e pode ser opção para Alberto Valentim, onde? No Vasco da Gama. Mais um reforço? Flamengo estaria negociando com o lateral que joga no futebol italiano. E Guilherme Arana pode pintar no Corinthians nos próximos dias. Confira os resultados do Novo Basquete Brasil. Lamentavelmente, a nossa número 1 no tênis, a Bia Haddad, luta, mas perde para a número 2, hein? Não foi para qualquer uma, hein? Para número 2 no mundo, no aberto de tênis da Austrália.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Como eu disse, confirmando no ar o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
Ele tá doido pra saber as notícias do Vasco da Gama, Rafael? Com certeza, então vamos nós. O repórter Maurício Costa traz as últimas do Vasco. Maurício, boa tarde.
Maurício Costa.
Boa tarde, Estedinique. Boa tarde a todos os ouvintes. Titio tá louco pra saber.
Todo mundo, eu também.
As notícias do Vasco. Todo mundo querendo saber as notícias do Vasco. A gente já trouxe ontem no Mundo da Bola.
Eu tenho notícias, vou me antecipar aqui ao cabeça, o nosso Luiz Ferreira. O Vasco venceu no vôlei, no basquete, não foi, Luiz? Foi no basquete.
Finalmente, né? Depois de 5 derrotas consecutivas, estava na hora de ganhar mesmo.
Venceu bonito.
Nossa senhora. Tá, vamos lá, sem brincadeira agora. A gente trouxe ontem no Mundo da Bola uma entrevista com o Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico do Vasco, falando sobre a recuperação do Marcelo Matos. Estava vendo alguns vídeos, né? Aqui também no Bate-Bola, alguns vídeos do Marcelo Matos e ele treinando junto com o grupo. Eu falei, poxa, será que o Marcelo Matos realmente já está pronto para jogar? Ainda não, né? O Daniel Gonçalves explicou, o coordenador científico do Vasco, ele explicou que são 5 etapas, né, de recuperação. Para quem não se lembra, o Marcelo Matos teve uma lesão séria no joelho direito. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Isso já faz mais de 2 anos. Ele está mais de 2 anos sem jogar futebol.
Desculpe, Maurício, isso é mais uma prova do quanto erraram com o Neymar na Copa do Mundo.
Exatamente. Veio de diversas cirurgias, algumas mal-sucedidas e também recuperações mal-sucedidas. E o Marcelo Matos, ele está prestes a voltar a jogar futebol, deve jogar ainda no primeiro semestre, mas o Vasco não quis estipular uma data de retorno, né? Para o Marcelo Matos, o volante já experiente, mas que se voltar a jogar em alta performance, dificilmente ele não vai ser titular no time do Vasco, porque é um excelente jogador. E aí ele fala, né, o próprio Marcelo Matos, depois dessa entrevista do Daniel Gonçalves, é lógico que ele foi requisitado pelos jornalistas que estão em Atibaia, onde o Vasco faz a pré-temporada, nessa possibilidade dele voltar a jogar futebol, o Marcelo Matos. E ele falou sobre essa penúltima parte da recuperação do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Vamos ouvir, portanto, Marcelo Matos.
É uma felicidade enorme, né? Eu tô me preparando
Claro, às vezes não treino com a equipe, mas estou fora fazendo a parte física e muita vontade de treinar junto com os companheiros. Mas tem que ser gradativamente, né? Não pode ser uma coisa muito forte para não voltar a sentir, até na parte muscular também, é muito tempo sem jogar. Então tem que estar bastante atento a isso. Mas, amigo, quando eu entro ali é uma felicidade enorme, né? São minhas características, né? De jogar assim. Então é difícil me segurar, né? Então eu estou muito feliz. Espero que eu evolua bem aí e possa voltar a jogar o mais rápido possível.
Pra quem não sabe, o Marcelo Matos, ele já faz alguns trabalhos com bola aí também com os companheiros, né? Alguns treinos, mas outros ele não pode, ele acaba se poupando. Por exemplo, ele diz que às vezes os jogadores vão pra concentração, jantam, ou então almoçam, depois voltam ao treino, e ele tem que ficar na piscina, ele tem que fazer uma fisioterapia. Então ele não, integralmente, ele não faz o treino integral com o restante do elenco do Vasco. Ele faz boa parte com o restante do elenco do Vasco, mas ainda não completamente. Ele fala sobre todas essas cirurgias que ele passou. É impressionante. A gente lembra do Ronaldo Fenômeno, até do Pedrinho do Vasco, que também nunca mais foi o mesmo depois da entrada criminosa do jogador do Cruzeiro, quando ele tinha recém sido convocado para a Seleção Brasileira em 98. A gente fala de vários jogadores e o Marcelo Matos, ele passou por poucas e mais. E não foram boas, não. Vamos ouvi-lo.
Foram 4 cirurgias, né? A quinta foi para fazer uma limpeza, que acabou dando uma bactéria, né? Foram 3 meses de medicação venosa, né? Bastante, bastante complicado. Foi o momento onde eu mais senti, né? Mas agora já tirou, continua ainda com antibiótico, mas é comprimido, só falta um mesinho só para terminar. Então eu busco me superar, até na parte física acaba atrapalhando um pouco, né? Porque são quase 6 meses de medicação de antibiótico. Mas eu procuro tentar esquecer isso e ficar bem psicologicamente para poder melhorar.
4 cirurgias, raspagem, 6 meses de antibiótico. Eu tomei 3 dias de antibiótico semana passada, já altera o corpo inteiro. Imagina um cara tomar 6 meses de antibiótico, medicação intravenosa, ainda tem mais 1 mês de antibiótico em comprimido. Bom, e ele está tendo apoio, claro, dos companheiros de equipe, e talvez o principal apoio para essa temporada de 2019 seja do técnico, Alberto Valentim. Será que o Alberto Valentim conta realmente com o Marcelo Matos depois de mais de 2 anos sem jogar? O próprio Marcelo Matos respondeu.
Ele me deu uma força enorme, né? No período de férias, ele mandou mensagem, falei com ele e teve uma importância muito grande, uma ajuda muito grande essa conversa que eu tive com ele, porque são palavras que no meio desse caminho todo que as pessoas te passam, que te ajuda muito, que te dá muita força. E ele foi uma pessoa que falou comigo, foi uma dessas conversas que tivemos também, que me deixou bastante empolgado para esse ano.
Tá, então, Marcelo Matos prestes a voltar, né, para jogar no Vasco da Gama. O Vasco volta hoje ao Rio de Janeiro, almoça, deve estar almoçando nesse momento em Atibaia, treinou de manhã, retorna hoje ao Rio de Janeiro e faz trabalho amanhã, sexta e sábado, já tem a estreia no Campeonato Carioca contra o Madureira. Foi antecipada a partida 10 minutos, porque lá no Aniceto Moscoso, em Conselheiro Galvão, no campo do Madureira, não tem iluminação. Então, antecipar a partida 10 minutos para que ela termine sem problema, para não ficar escuro, viu, Astridnik? Então não vai ser mais 5 horas, vai ser 4h50.
Mas, eu, de fato, eu só que eu anteciparia um pouco mais.
Mas está no horário de verão, né?
Mesmo
tá
assim.
Está anoitecendo para lá, para as 7h30 da noite aqui no Rio.
Mas mesmo assim, precaução, né? Bom, vamos ao nosso comentarista, Mário Silva. Mário Silva. Oi. Vasco da Gama, o Marcelo Matos se machucou pelo Vasco da Gama, em trabalhos pelo Vasco da Gama. O Vasco da Gama está correspondendo ao tratamento do rapaz? Você acredita que ele volte a jogar futebol? Boa tarde.
Olha, isso aí é uma incógnita, né? Porque o jogador às vezes consegue superar. O Ronaldo Fenômeno foi um deles, que teve uma condição seríssima na patela,
mas
e conseguiu voltar.
Até onde eu sei, não, são poucos.
No momento que a medicina foi progredindo,
avançando,
muitos jogadores que tiveram contusões gravíssimas no passado não voltaram a jogar. Alguns voltaram. O exemplo maior é o Jairzinho.
Uhum.
Jairzinho levou um carrinho por trás do zagueiro Moisés, que curiosamente era o corretor dele. É o que me movimentava o dinheiro do Jair na bolsa. eram amigos, e ele deu um carrinho e na época se usava muita chuteira com trava de alumínio, trava, e ela rompeu o tendão de Aquiles, que é uma das condições mais sérias ainda hoje. Ainda hoje. E o Jairzinho voltou a jogar. Certo? Voltou a jogar. E outros não voltam. O Ganso é um deles, que operou e nunca mais foi o mesmo. Então a gente tem que ver depois como é que está o Marcelo. Ele, além da contusão, teve uma infecção, a famosa infecção hospitalar, que é um dos problemas maiores da questão da cirurgia. Tanto que hoje você faz uma cirurgia e o mais rápido possível, dentro do possível, você é mandado para casa, certo?
Uhum.
Porque é muito difícil, com toquinho e tudo, combater a hospitalar. Vamos ver se ele vem. Eu espero que venha, porque ainda não tem idade para jogar. Eu espero que ele jogue.
12h41, Maurício Costa.
Olha só que interessante, acabou de sair aqui uma informação, o Vasco, né, divulgou nesse momento o ingresso pro jogo entre Madureira e Vasco.
Diga.
R$60 a inteira.
Como é que é?
É. E 30 a meia é brincadeira, né?
Ah, vai todo mundo.
Não é o Vasco, é bom lembrar que não é o Vasco que estipula esse preço. Madureira é o mandante, o preço é o Madureira que coloca.
Madureira que estipulou?
É, R$60 a inteira.
Ah, eles devem ter sócios abastados. Eles devem ter torcedores abastados. Então, fala aí, Luiz, boa tarde.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Astrid. Essa galera ali do Mercadão de Madureira que vai comprar um
negócio. Nem todo mundo ali tem a carteira recheada.
É, eles devem achar que tá todo mundo carteira recheada, né?
Vendo eles a partir de hoje no Aniceto Moscoso e na internet, ingressofácil.com.br. E a partir de amanhã começa a vender em São Januário e também em Moça Bonita.
Moça Bonita.
É, complicado.
Mas vai ter um bom público.
Um público bom por causa do torcedor vascaíno.
O problema é o calor, né?
É.
O calor é complicado. Porque esse negócio de puxou 10 minutos ou 20, não adianta nada. Porque o horário é de verão. O jogo vai começar às 15h50 e o sol tá batendo na moreira. Principalmente daquele estádio.
14h50.
O estádio é um sucesso. Eu fiz alguns jogos lá, paguei os pecados que tinha e que viria a ter.
Eu conheço.
É
também.
Muito bom.
11 horas 43 minutos no Rio de Janeiro, a hora da...
Momento Estádio.
Isso, as informações olímpicas e paralímpicas com ele, nosso Luiz Ferreira. Diga.
Olha, Astrid, como você já adiantou, o Vasco voltou a vencer no Novo Basquete Brasil. Partida realizada na segunda-feira, o Vasco fez de 92-81 no Joinville. Jogos de ontem, aliás, o jogo de ontem, o Mogi fez 80-76 no Brasília, que situação do Brasília, e o Mogi assumiu a liderança do Novo Basquete Brasil com 28 pontos, mesma pontuação do paulistano. Hoje temos mais duas partidas, o Minas enfrenta o São José às 19 horas, horário de Brasília, e o Corinthians enfrenta o Pinheiros às 20 horas.
Quero lembrar aí que o Minas é o líder, né? Não, Bauru.
Mogi
é o líder. E com essa vitória do Vasco da Gama, ele saiu da 12ª posição para a 13ª. E você sabe que no NBB, 11ª, exato, subiu, melhorou.
Uhum.
Então, e você sabe que no NBB só vão para a próxima fase os 12 primeiros.
É.
Então o Vasco estava na pendura.
Ou seja, agora o Vasco melhorou um pouco a sua situação
melhorou,
no Basquete
deu uma
Brasil.
Folguinha.
Mas precisa melhorar mais. Até porque, Astrid, amanhã o Vasco volta à quadra lá no ginásio São Januário. Ele recebe o time do Franca.
Que é o líder.
Que é o quarto colocado no Novo Basquete Brasil.
E eu tô trocando tudo.
É, só passar a colocação pra gente não se atrapalhar.
É muita informação.
Mogi e Paulistano, primeiros colocados com 28 pontos. Pinheiros, o terceiro, com 27. Franca e Flamengo, dividindo a quarta posição com 26. Bauru é o sexto com 23. Corinthians é o sétimo com 22. Minas e Basquete Cearense, oitava posição com 21. O Botafogo e o Vasco dividem a décima posição com 20. São José, 12º, e junto com o Joinville com 19 pontos. E o Brasília, o Lanterninha ainda, com 18 pontos, Astrid.
Valeu. Próxima informação.
Ninguém bom de se ver. Ninguém bom de se ver.
É bom. É
esse do Vasco, é fresquinho, aquele ginásio do Vasco.
Oh.
Olha, é bom. A pessoa vai fazer uma sauninha de leve lá. Pode ir.
Tá legal. Acho
e basquete é bom, eu gosto.
É, foi saindo do basquete para o tênis. A brasileira Bia Haddad foi superada nesta quarta-feira por Angelique Kerber, número 2 do mundo, na segunda rodada do Aberto da Austrália. A Bia perdeu por 2 sets a 0, passear de 6-2 e 6-3 em 1 hora e 21 minutos. E falando do Rio Open, a lista completa de jogadores garantidos na chave de simples do Rio Open foi apresentado hoje, nesta terça-feira, pela ATP. O maior torneio de tênis da América do Sul terá 4 tenistas do top 20 do ranking mundial. O austríaco Dominic tem número 8 do mundo, os italianos Fabio Fognini, número 13, e Marco Cecchinato, número 18, e o argentino Diego Schwartzman, 19º do ranking mundial, atual campeão. Um único brasileiro vai estar na chave principal, que é o Thiago Wilde. Ele que teve seu lugar garantido ao vencer o Amarester Bueno Cup, torneio Next Gen, próxima geração entre tenistas brasileiros. Astrid.
12 horas 46 minutos no Rio.
Ultimaço Nacional!
Pois é, minha gente, a maior parte dos campeonatos estaduais começando nesse final de semana. O Bruno Mendes traz pra gente, no Bate-Bola Nacional, as informações da edição de 2019 do Campeonato Goiano.
Bruno Mendes. O Campeonato Goiano 2019 promete ser um dos melhores dos últimos anos, isso pelo grau de investimento que foi feito pelas equipes. É bom lembrar que o Goiás retornou para a equipe do futebol brasileiro, Atlético e Vila Nova bateram na trave. O Esmeraldino quer se manter, enquanto Dragão e Tigrão querem reforçar o Centro-Oeste na Série A. A edição número 76 do Goianão terá 12 clubes, dividido em 2 grupos. No A, Anapolina, Aparecidense, Craque, Goianésia, Goiás e Tumbiara. No B, Atlético, Goiânia, Grêmio Anápolis, Iporá, Novo Horizonte e Vila Nova. Os primeiros colocados de cada chave, mais as 6 melhores campanhas, independente do grupo, formarão as quartas de final. Os 4 melhores fazem a semifinal, até que surgem os 2 finalistas para a grande decisão. O time de melhor campanha nos confrontos decide em casa. Caso haja empate no número de gols, a decisão será por pênaltis. Conforme falamos, o futebol goiano se movimentou até os pequenos times. Exemplo do Itumbiara, que terá como técnico o ex-zagueiro de Flamengo e Vasco, Júnior Baiano. O Goiás abriu os cofres, levou o técnico Maurício Barbieri, ex-Flamengo, o meia Marlone, ex-Vasco da Gama e Corinthians, e o goleiro Sidão, ex-São Paulo. Outra contratação que deu no que falar no Esmeraldino foi de Rafael Vaz, considerado o melhor defensor do campeonato chileno. Ele foi emprestado pelo Flamengo. Vaz fala dessa chegada ao Verdão.
Muito feliz de estar hoje vestindo a camiseta do Esmeraldino. Para mim é um desafio muito importante, muito grande na minha carreira. Então eu quero só deixar meu recado e falar que podem contar comigo, que for possível e o que não for possível eu vou tentar fazer para sempre estar ajudando o Goiás. O meu modo de pensar e de ver, as pessoas só cobram de você se elas vejam que você tem alguma qualidade, alguma capacidade. Para mim é um desafio. Acho que tem que ter a cobrança, claro que tudo tem que ter o seu limite, porque nenhuma pessoa acorda de manhã, vem trabalhar todos os dias e vai chegar dentro do campo e vai estar de brincadeira. Mas a gente sabe que vai ter responsabilidade, ainda mais porque é um ano especial para o Goiás. E claro que quando tive esse convite, para mim fiquei muito honrado, porque é um clube que sempre para mim eu vi com os olhos como um clube grande e que vai ter um ano brilhante.
O Atlético Goianiense trouxe o goleiro Thiago, ex-Flamengo, que espera levantar taças, agora em outro time preto e vermelho.
Continuando rubro-negro, né? Feliz de estar aqui. Espero que seja um ano para a gente de conquistas aí, de vitórias, que seja um ano abençoado para todos nós aqui. Estou bastante feliz de estar aqui. Fui formado lá, passei bastante tempo no clube grande, estou vindo para outro agora. Podem esperar de mim dedicação total, empenho. Da mesma maneira que eu dava lá, vou dar aqui, que a gente possa conquistar grandes coisas esse ano. Agradeço a todos o carinho aí, a recepção, que eu também acompanhei lá na rede social. Agradeço a vocês, pode ficar tranquilo que vou dar conta do recado e responder aí o carinho de vocês.
O Vila Nova não ficou para trás e repatriou para o coração verde do Brasil o goiano Danilo, ídolo da torcida corintiana. Ele agora quer fazer a torcida do Tigrão feliz.
Ah, muito bom, né? Eu acho que já tem um tempo já que o Vila vem me procurando, né? Eu acho que já tinha chegado em mim esse essa intenção de me contratar, né? Desde quando eu acabei saindo lá do Corinthians. Então a gente veio se falando também. Eu moro em Goiânia, aí eu tô aqui de férias, né? Então acho que, graças a Deus, hoje acabou dando tudo certo. Ah, com certeza, vou procurar dar meu máximo. Eu acho que minha carreira é muito vitoriosa, né? Acho que sempre dei meu máximo para isso, sempre trabalhei para isso, né? E esse ano agora, 39 anos, né? Fazer 40 agora, o ano que vem. Então espero aí que possa ser um ano positivo para mim, principalmente para o clube, né? Eu acho que o clube tem os objetivos dele e eu também tenho o meu. Então, de dar sequência na minha carreira, de ajudar no que for preciso aí, eu acho que o Vila é uma torcida que tem, merece estar na primeira, né? Então, quem sabe a gente possa fazer um bom trabalho e conseguir o acesso aí, que é o nosso objetivo. Também tem o Campeonato Goiano também. A gente sabe que tem uma grande chance de ganhar, então vamos com os pés no chão e trabalhar em busca dos títulos.
A primeira rodada do Goianão 2019 terá a Vila Nova e Aparecidense no Serra Dourada, Iporá e Tumbiara no Ferreirão, Novo Horizonte Craque no Durval Ferreira Franco, Atlético Goianiense e Goianese no Antônio Ascioli, Goiânia e Goiás no Serra Dourada, Grêmio Anápolis e Anápolis no Jonas Duarte. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Bruno Mendes.
12 horas e 51 minutos no Rio de Janeiro. Agora vamos falar de Copa do Nordeste. Luiz Ferreira.
Olha, a estreia de primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste aconteceu ontem. Aliás, os três primeiros jogos da primeira rodada. CSA 1, Vitória 1, Botafogo da Paraíba 0, Santa Cruz 0. E Náutico 1, Fortaleza 3. O Náutico voltando a jogar nos aflitos, fazendo seu primeiro jogo oficial nos aflitos. Hoje temos mais três partidas. ABC enfrenta o Sergipe, Bahia encara o CRB e o Motoclube encara o Altos do Piauí. Nessa quinta-feira, o Confiança enfrenta o Salgueiro de Pernambuco e o Ceará recebe o Sampaio Correia.
Mário Silva.
Oi.
Fortaleza saiu na frente como esperado?
É, como esperado. O trabalho foi muito bem feito pelo técnico Rogério Ceni, que deu uma reciclada na própria cabeça. O Rogério Ceni tem futuro como treinador, mas começou pelo alto. Normalmente você começa subindo a escadaria devagarinho, né? A não ser que você venha de helicóptero por lá em cima. Mas isso tem que ser fera. Ele não é fera, ele não é gato. Para chegar a Leopardo vai demorar um pouquinho. Então vai devagarinho, subindo, não é o Leão, que ora é gato, ora é gente. Mas o trabalho do Fortaleza é bom. O problema do Fortaleza não é agora na Copa Nova. Tem uma gataria danada aí. Não é agora com a Copa do Nordeste, que isso aí tudo bem. O problema do Fortaleza é o Campeonato Nacional. Que aquele time do Fortaleza dá para disputar a Copa do Nordeste, mas não deve dar para tirar, para disputar o Nacional. E a ideia do Ceni, qual é? Fazer um bom trabalho, fixar o Fortaleza na primeira divisão e alçar voos mais altos. Ou miar mais alto. Boi não voa, não, só em águia.
Ainda bem.
É, mas tá no caminho certo, né? Botando metas, objetivos, para pelo menos alcançar. Eu sei de um ditado que diz, se queres chegar à lua, mire o sol.
Fala com o São Jorge, então, ele não mora lá?
Exatamente, mas só, se você quiser chegar na lua, é só você desejar chegar ao sol, que você primeiro tem que passar pela lua.
Até porque no sol você vai virar...
Exatamente. 12h53.
Olha aí, o Timaço Nacional.
Me conta, Luiz, como anda a Copa de Futebol Júnior?
Estamos nas oitavas de final, as três de resultados, jogos de terça-feira: Cruzeiro 6, Rio Preto 0, São Paulo 3, Mirassol 0, Guarani 1, Botafogo 0, Figueirense 2, Palmeiras 1. Figueirense que eliminou o Flamengo, agora elimina também o Palmeiras. Jogos de hoje: Corinthians enfrentando Visão Celeste, clube do Rio Grande do Norte, o Grêmio enfrentando o Audax de São Paulo, o Audax que eliminou o Fluminense, o Curitiba enfrentando o Vasco e o Atlético Mineiro encarando o Volta Redonda.
Mário Silva, o Figueirense é o bicho papão da competição?
Olha, já deve estar todo mundo vendido, emprestado ou dado.
No Figueirense?
Ah, com certeza. O artilheiro do Cruzeiro, que é o artilheiro da competição, também já deve estar com o contrato assinado. Não, o Figueirense é a surpresa, porque eliminou o Flamengo, que chegou com banca e, apesar da torcida contra, foi desbancado. Já mandou para Cucuí o Palmeiras, que é um time que tem uma base boa, e está avançando. E o Vasco... uma instituição centenária, é o único do Rio.
É.
Ninguém apostava no Vasco. Não, ele
Volta Redonda é do estado do Rio,
é do estado. Da cidade do Rio de Janeiro, lembrou o Maurício? Agora, o artilheiro da competição é do Cruzeiro. É, diz que vem aí com a corda toda agora. Figueirense, pode contar. Se dos 11, 5 já não assinaram com alguém, eu viro mico e cinco. Baiana não, porque um dia que eu falar isso, quase que eu tive que sair de Baiana. Ia ficar desagradável. História.
Muito desagradável. Fala, meu caro Luiz Ferreira.
Informações de última hora do futebol brasileiro e também internacional. O nome de Martim Cáceres entrou no radar do Flamengo nos últimos dias. Ele joga na Lazio da Itália e é jogador da seleção uruguaia. É zagueiro e também joga como lateral direito. Foi oferecido à diretoria. De acordo com o próprio jogador, entrar em contato comigo, porém até o momento não acertamos nada, mas seguimos conversando. O nome do Uruguai, porém, encontra uma certa resistência no chamado Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo, Astrid.
Como
tem
é
isso?
O nome do negócio?
Centro de Inteligência de Mercado.
Traduza.
É o Sim.
Sim. Sim com C.
Não entendi.
Olha,
esse
vou
negócio.
Te falar, mas um dia criaram o COSENA.
Que isso?
Comissão. Esse é o tempo do Amorim. Comissão Selecionadora Nacional. Que convocou para a Copa de 66 45 jogadores.
Ah, sim!
Treinaram claro. 3 meses. O Cefilho jogou em todas as partidas como titular e não foi à Copa. Uhum. E nós voltamos na primeira fase. O negócio de sigla é complicado. O negócio de sigla tá fora de moda, hein?
Mas e o nome do jogador que
Martim Cáceres.
E o Martim Cáceres?
Eu serei apresentado quando ele descer. Conhece ele, Maurício?
Uruguaio, né?
Uruguaio tem um monte. Uruguaiano é um monte de uruguaio.
Ele é um bom jogador, ele é um bom jogador. Conheço sim, é um bom jogador. Mas não sei se ele vem pra resolver o problema de lateral do Flamengo, não.
Se não tivesse... Aí lateral direito?
É.
Ah, vem, pode vir. É, pode vir. Não quero nem saber se vem. Vem.
Astrid, ainda falando de laterais, mas partindo pro Corinthians, o Guilherme Arana, que foi lateral do Corinthians, campeão brasileiro com o Caribe, e foi vendido ao Sevilha, não faz parte dos planos do clube. O Corinthians monitora aí um possível retorno do seu jogador.
O Arana, que é bom, esse é bom jogador. O Santos também quer ele. Porque o Dodô não sabe para nem... O Dodô também não sabe, né? Do tempo que o Dodô jogava no Andaraí.
É Dondon,
esse é o Dodô. Esse não vai, não sabe se vai ou se fica. O Flamengo também estava de olho nele. Radar agora é a moda, né?
É radar.
Está no radar. Mas o Arana é bom jogador.
Será que o Santos também tem um sim?
É, Vitor.
É sim com C, né?
Eu acho que todo clube tem, não assumidamente não. Assim.
Tem o sim e tem o não. Porque o Palmeiras tem sim bom, aí assim... Tem uns caras que compram mal pra
sim, com certeza.
Porque a gente não falou ainda, tá acabando o programa. O Ganso tá prestes a assinar com o Fluminense,
é aí,
viu?
Eu tô torcendo pra que assine.
É, o Sevilha viu a vinda dele ao Fluminense como um grande espelho, né? Uma grande vitrine, na verdade. E pra ver se o Ganso volta, né, a despontar. Então, o Ganso tá prestes a assinar com o Fluminense. O Fernando Diniz, inclusive, técnico do Fluminense, já conversou com o jogador. E há uma possibilidade dele acompanhar a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca no Maracanã.
Delícia. Bom, minha gente, 12 horas e 58 minutos. Quer falar alguma coisa?
Não, como o marketing é ótimo. Se vai jogar bola, não sei, o Ganso.
Bom, fim de papo, fim de bate-bola nacional desta quarta-feira. Agradecemos a audiência de todos vocês. O programa esteve em rede com Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Podemos voltar a qualquer momento com informações do futebol brasileiro ou então às 17 horas no programa No Mundo da Bola. A todos vocês, boa tarde. Vocês vão ficar com a Mauri Santos e a Tarde Nacional. Tchau.
Bate-bola nacional.